Vamos orar por esse tempo de reflexão da palavra de Deus. Senhor, nós te damos graças porque temos diante de nós um momento reservado para lermos a tua palavra, a Bíblia, e deixar com que o teu Espírito fale conosco. Pedimos ao Pai que o Senhor edifique a tua igreja. Que nossa vida esteja diante de ti agora, Pai. Que sejamos transformados por ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero ler com vocês, para a reflexão de hoje, o livro de Atos dos Apóstolos, o segundo capítulo, os versos a partir do 41 até o de número 47. Atos dos Apóstolos, segundo capítulo, versos de número 41 ao 47. Assim que está escrito nesse trecho das Escrituras. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor. Amém, queridos? Nós estamos, nesse mês de março, refletindo sobre esta série. Nossas vidas, nossa vida nas mãos de Deus. 10 vezes mais, tema de hoje, 10 vezes mais acolhedora. Nós estamos refletindo sobre esse tema, já pensando, né, as comemorações dos 10 anos que esta igreja completará no mês de fevereiro do ano que vem. E o que nós estamos buscando aqui na compreensão da palavra é o que é que Deus quer moldar em nós, uma vez que somos barro nas suas mãos. O que Ele quer moldar em nós para que a nossa vida, a nossa igreja, a nossa comunidade seja relevante no seu tempo, para que as nossas vidas sirvam na nossa geração, para que o nosso entorno, nosso país, possa de fato receber de nós sal e luz, né, de uma forma realmente relevante para, primeiro, diante de Deus e depois diante da nossa sociedade. Nós lemos um texto que geralmente ele é lido para falar um pouco do contexto da igreja primitiva, né? São características da primeira igreja, né, o movimento cristão que surge depois que Jesus ressuscitou e foi aos céus. O movimento que começa em Jerusalém, um movimento formado por muitos novos convertidos, pessoas que estão vindo de diversas culturas, de diversos contextos, e começam a oferecer suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Mediante a pregação dos apóstolos, então, pessoas, e segundo o texto que nós lemos, somente nesse dia que está relatado no versículo de número 41, 3 mil pessoas foram batizadas, não é? Imagino que outras tantas estavam lá, e de um número grande de pessoas, 3 mil pessoas foram batizadas. Tem uma coisa que eu busco sempre trazer à minha memória, na minha vida relacional com Deus, que é como eu era antes, de ter recebido o convite de Jesus Cristo. Eu me lembro de algumas cenas da minha vida antes de ter entregue a minha vida a Jesus Cristo. Uma delas, eu tinha 10 anos de idade, e aquele, eu era uma criança, com 10 anos, e foi um dia que eu me senti profundamente culpado. Eu me senti sujo, espiritualmente falando. Aconteceram algumas coisas que não vem ao caso hoje dizer, mas eu me senti imundo. Ao ponto de que eu lembro que naquele dia ia ter um culto de uma reunião de oração na igreja, num dia de semana, e eu com 10 anos de idade fui sozinho ao culto. Eu entrei e sentei no último banco da igreja, de boné, com vergonha, porque aparentemente eu tinha a ideia de que eu estava tão imundo por dentro, que todo mundo ia me ver, ia me escorraçar daquele lugar. Eu lembro que eu fiquei o culto inteiro ali, eu não tinha essa relação profunda ainda com Deus, mas fui criado na igreja. Meus pais, minha mãe me levava à igreja. Então eu sabia diversas coisas. Eu lembro que naquele dia, a única coisa que eu consegui falar para Deus foi: me perdoe, me perdoe. Eu não queria me expor, não quis estar com as pessoas. Eu lembro que um pouco antes de acabar o culto, eu saí e fui embora para casa. Aos 15 anos que eu fui ter uma experiência mais séria com Deus, dizendo assim: eu quero de fato estar sempre contigo, não quero largar mais essa relação. Mas é interessante que, eu não sei quantos aqui tiveram já uma experiência dessa, de se sentir imundo, pecador, indesculpável, mas essa é a verdade, a história de muita gente. Na verdade, essa é a história que Deus vê. Quando ele olha para os seres humanos na Terra, o que ele vê são pessoas que estão andando imundas. O texto bíblico vai falar de um lamaçal, né, do império das trevas, de um lamaçal onde lá estávamos. E de lá ele nos tirou para a sua luz. Quando nós vamos tratar o tema acolhimento, muitas vezes, ao ouvirmos essa palavra, nós estamos pensando assim: ah, nós temos que acolher bem as pessoas que vêm nos visitar. É verdade, precisamos acolher bem as pessoas que vêm nos visitar. Precisamos acolher bem as pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem uma igreja. É verdade, precisamos acolher bem. Mas antes de falarmos disso, nós precisamos compreender que o primeiro ato de acolhimento foi o ato de Cristo ter pago um alto preço na cruz para nos limpar. Quando hoje, depois de anos já da minha conversão, eu ouço falar sobre o sangue de Cristo que nos purifica, de todo pecado, que limpa todo o nosso coração, o que eu busco fazer é me lembrar de como eu era antes. Porque hoje eu me sinto um pouco mais limpinho, sabe? Eu me sinto um pouco mais limpinho. Mas o fato é que a obra de acolhimento começou quando nós não merecíamos. E ele nos chamou para ele. Ele nos pegou sujos e nos abraçou. Nós não éramos nada, e ele nos fez povo. Nós não tínhamos acesso a nada, e ele nos fez assentar no seu grande banquete celestial. Quando nós falamos de cristianismo, nós estamos falando de um povo que era nada, e a partir de Cristo recebe tudo. Nós estamos falando de um povo que é reconhecido por ser remido, foi redimido, foi liberto, foi tirado das cadeias, das correntes. Pessoas que se entenderam como inadequadas, pessoas que não tinham lugar, não pertenciam a nada. E Cristo foi até eles e os chamou para si. E mais do que isso, além de chamar para si, de ter dado acesso ao Pai, de ter dado acesso ao grande banquete espiritual, à vida eterna, às primícias do reino de Deus, além de ter feito tudo isso, ainda disse: eu te empresto o meu nome. Você pode se dizer cristão, porque eu estou em associação com você. Fale no meu nome. Além de ter nos dado tudo, ele ainda nos deu a sua identidade para nos cingirmos, para nos vestirmos com ela e, de alguma forma, não precisar expor tudo que nós temos aqui que é ruim. Quando nós vamos falar de acolhimento, 10 vezes mais acolhedores, nós precisamos entender primeiro que é Deus quem acrescenta dia a dia os que ele vai salvando. Uma igreja acolhedora é uma igreja que não se esquece de que Deus acolheu a ela, cada um aqui, quando não era nada. Se somos e temos alguma coisa hoje, se temos alguma compreensão das Escrituras, se temos algum modo de comportamento já assimilado em nós, ou seja, eu sei quando levanto, quem visita uma igreja pela primeira vez, sempre passa por aquelas dúvidas, né? De repente as pessoas levantam, ela fala: opa, deixa eu levantar também. Daqui a pouco senta, opa, acho que é para sentar. Né? Lê a Bíblia e fala umas palavras difíceis, a pessoa fica: como é que é isso? Quem que vai traduzir isso para mim? E muitos acham tão difícil o linguajar, os costumes da igreja, que falam: olha, isso não é para mim, não. Eu queria, na verdade, só uma limpeza aqui, porque está sujo, eu me sinto mal, inadequado. Uma igreja acolhedora, 10 vezes mais acolhedora, é uma igreja que não se esquece de que quem acrescenta é Deus. Quem entra pela porta de um encontro público como esse, veio porque Deus está trabalhando. E todos são bem-vindos e devem ser bem tratados. Não para mimá-los, mas porque Deus está operando. Sabe o médico cirurgião? Ninguém entra numa sala de cirurgia de forma estabanada, não é? Porque o médico está operando, certo? Quem entra, só entra porque precisa entrar. E entrará com todos os cuidados para que a cirurgia não seja interrompida. Assim somos nós, igreja acolhedora, quando entra uma alma, uma vida preciosa no seio da comunidade. Devemos agir com todo o cuidado, porque Deus está operando. O texto que nós lemos, o versículo de número 47, eu quero inverter aqui a ordem para falar de acolhimento. Há uma verdade dita aqui. E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós só estamos dentro porque ele nos acrescentou. Acolhimento então começa em Deus. Ele nos acolhe da nossa imundice e nos coloca vestes novas. Dá uma sopinha quentinha. Né? Nos abraça. Nos tira do frio, nos aquece com a sua presença. E aí nós somos edificados. Uma vez aquecidos, vestidos e vestimentas de louvor, vestimentas brancas, como a palavra diz, o que nós devemos fazer não é dizer: olha só a minha roupa, você não tem, eu tenho. Não. A nossa expressão deve ser: olha, quem me deu foi Jesus Cristo. E se ele te chamou aqui, é porque ele quer fazer isso com você também. Nós somos primeiro acolhidos por Deus. Verso de número 47. Ronaldo Lidório vai dizer que, quanto à identidade, A igreja é a comunidade dos remidos. Foi originada por Deus e a Ele pertence. Foi Deus quem deu origem à igreja. E ela começa com acolhimento. Ela começa com acolhimento e não tem como nós nos desviarmos desse assunto. A igreja só existe porque Deus nos acolheu na sua graça. Você não merecia, mas Ele é misericordioso. Não tinha nada que nós poderíamos dar ou pagar a Deus para que Ele nos desse a salvação. Mesmo assim, Ele nos deu. Se nós juntássemos todas as riquezas do mundo, não seria suficiente para comprar a nossa salvação. Mas Ele nos deu. Ele te ama. Você foi acolhido. Você pode acolher. Segundo ponto que eu quero trabalhar nessa reflexão, está no verso de número 42. E tem a ver aqui com uma descrição sobre o que é acolhimento. Acolhimento é oferecimento de ensino dos apóstolos, partir do pão e oração. Acolhimento, então, para a igreja, diante do mundo em que nós vivemos, é isso que está relatado em Atos. Oferecimento de ensino dos apóstolos, partir do pão e orações. Quando Deus acrescentou naquele dia 3 mil pessoas, mais as outras que já estavam no movimento, o que eles faziam? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que os apóstolos ensinavam? Os apóstolos ensinavam o que eles tinham aprendido com Jesus. Aquilo que eles aprenderam ao longo da caminhada com Jesus, é isso que eles ensinavam. Falava a respeito da vida de Jesus. O que nós, igreja acolhedora, devemos fazer é ensinar aquilo que Jesus ensinou. Nós devemos ser peritos em ensinar a obra de Deus, a obra manifesta de Deus em Jesus Cristo, em nos transformar, em nos limpar, em nos colocar diante dele de forma limpa, pura. Nós, se queremos acolher bem, nós temos que oferecer a todas as pessoas que chegam, as pessoas que estão à nossa volta, o ensino dos apóstolos, o ensino a respeito de Jesus Cristo. Isso é acolher bem. Nós não podemos acolher apenas com abraços e sorrisos e um bom material de divulgação, nós precisamos acolher com o ensino dos apóstolos. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus e com profundidade. Uma igreja que acolhe bem é uma igreja que deixa as pessoas expostas, então, à palavra do Senhor. E busca fazer isso de forma criativa, de forma inteligível, ou seja, dentro da linguagem do mundo de hoje. Ser acolhedor é falar de uma forma que as pessoas compreendem. Jesus fez isso, certo? Para que as pessoas entendessem o que Jesus tinha a dizer, ele contava histórias. Dava exemplo a partir da que eles viviam, da cultura que eles tinham na época. Se nós queremos ser igreja acolhedora, nós precisamos ensinar o ensino dos apóstolos, que é sobre Jesus, de forma criativa, relevante, de forma entendível para o tempo que nós vivemos. Isso é ser uma igreja acolhedora. Nós, a respeito disso, nós temos uma frase que eu gosto muito do John Stott, que ele vai falar sobre o ensino dos apóstolos, que nós podemos entender como a evangelização, ou seja, a apresentação do evangelho. Ele diz isso em uma das suas obras: evangelização é um mendigo mostrando a outro mendigo onde está o pão. A evangelização, então, é nós que não somos nada, diante de alguém que não é nada também, falando assim: olha, não sou eu que tenho o pão. Quem tem o pão é Jesus Cristo. Uma igreja acolhedora, então, ajuda a mostrar onde nós estamos nos alimentando. Essa é a mesa. Nós não temos a resposta. Quem tem é Jesus Cristo. Nós levamos as pessoas até Ele. Uma igreja acolhedora... Vamos lá, vamos trazer um pouco mais para baixo aqui, né? Quem é a igreja? Eu e você. Nós somos a igreja. A igreja não é uma instituição abstrata, longe de nós. Não, somos nós, eu e você. Na prática, é isso. Nós levamos no dia a dia, nós que não sabemos nada, nós que somos mendigos, levando outros mendigos para aquele que tem o pão. Essa é a atitude de uma igreja acolhedora. Ainda como definição do que é acolhimento, como a igreja pode ser acolhedora, no verso 44, que nós lemos, nós temos esta afirmação: o acolhimento é oferta de união, oferta de união aos que creem. Olha que interessante. O texto nos diz que a igreja primitiva, então, de todas as pessoas que Deus acrescentava, eles, então, ensinavam a doutrina dos apóstolos, né, partiam o pão e oravam juntos. Nós devemos acolher dessa forma. E aí o texto diz que aqueles que criam, aqueles que entregavam sua vida a Jesus Cristo de fato, aqueles que falavam assim: a minha vida agora passa a ter sentido somente em Jesus Cristo, o texto vai dizer então que eles permaneciam unidos. Qual é a diferença entre unidos e desunidos? Unido é aquilo que se torna um. E o desunidos? Muito parecido com o que às vezes nós somos, né? Cada um vai para sua casa, cada um resolve seus problemas. Às vezes nós nos reunimos e oramos juntos. Mas aqui o texto traz um desafio muito interessante para nós, que é permanecermos unidos. Nós usamos e gostamos de usar os nomes, né, alguns títulos no meio da igreja. Ô irmão querido, ô irmã abençoada, você é minha família, nós somos a família de Cristo. Mas é verdade que para nós isso é um desafio. De fato, encarar o outro como verdadeiro irmão, como verdadeiro irmão de sangue. É ou não é difícil para nós olharmos para quem está à nossa volta aqui e dizer assim: ó, esse é meu irmão, de fato. Eu estou unido com ele. A expressão bíblica a respeito de união na igreja vem de Paulo. Ele vai dizer que se um membro sente dor, o outro também sente. Ou seja, é impossível que um sofra sem que o outro sofra também. O desafio de uma igreja acolhedora é uma igreja que está unida ao ponto de que quando um está bem, contagia o outro. Quando o outro está mal, contagia o outro. Quando está passando por problemas financeiros, a igreja está junto. O desafio da união é um desafio de acolhimento. Porque se eu não recebo o outro como um comigo, eu não estou acolhendo verdadeiramente. Eu estou tendo-o do meu lado. Mas o texto diz que eles buscavam essa unidade. Isso é acolher. Agora pense comigo. 3.000 pessoas foram acrescentadas em um só dia ali. Como era a disposição daquelas pessoas para tornar os que criam um consigo mesmo? Você acha que eles sofriam com isso? Vocês acham que para eles era difícil, como é para nós? Sim, certamente é. E não podemos criar a ilusão de que nós vamos conseguir desenvolver essa característica se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos em oração, se nós não estivermos atentos, alertas às direções do Espírito e da Palavra. Nós precisamos lembrar que uma igreja acolhedora é uma igreja que busca unidade. Aquele que é diferente de mim se torna um comigo. Você já percebeu que é muito difícil acolher pessoas que são muito diferentes de nós? Eu não estou falando só de estilo ou fisicamente, eu estou falando de pensamentos, de ideias, de lutas, de batalhas. Se uma pessoa ainda tem uma certa apatia, a gente até consegue acomodar, né? Mas se a pessoa também de iniciativa como nós, já percebeu como dá problema? Dá muito problema, né? Os dois tentando liderar e conduzir para um tipo de caminho. Mas o Senhor nos chama a ter essa característica de unidade, né? Acolhimento, então, em segundo lugar, é oferta de unidade. Que a Igreja Presbiteriana de Moema consiga, ao acolher novas pessoas, oferecer unidade, né? Que é o desafio nosso de 10 vezes mais. 10 vezes mais unidos. Ah, você chegou, você crê em Cristo, vamos juntos, vamos passar por essas coisas juntos. Em terceiro lugar, texto bíblico, no versículo de número 46, vai dizer que acolhimento é constância em comunhão com alegria e sinceridade de coração. No verso 46, nós temos o seguinte relato: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Há uma outra frase do Ronaldo Lidório, que diz o seguinte: o evangelho de Deus, ele usa umas palavras bonitas, olha só. O evangelho de Deus é supracultural, ou seja, é acima das culturas. Ele diz também que é transtemporal, ou seja, ultrapassa o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o evangelho de Deus. Ele é suficiente para comunicar a verdade de Deus a todo homem, em todas as culturas e em todos os tempos. Aqui está o nosso desafio, porque o evangelho, ele é, de certa forma, muito maior do que nós podemos compreender. De certa forma, ele é acima das culturas. Ele faz com que culturas diferentes estejam no mesmo local, olhando para o mesmo Senhor e Salvador, que tirou daquela impureza para uma vida limpa. E o fato dele ser maravilhosamente grande, acima de todas as culturas, nos coloca num desafio de tentar caminhar com perseverança com aquele que é diferente de nós. Que nós, Igreja Presbiteriana de Moema, consigamos acolher os diferentes da nossa cidade, os diferentes do nosso bairro. Que nós tenhamos paciência com aqueles que não se assemelham a nós. Há um estudo muito interessante de Alan Hirsch, no livro Caminhos Esquecidos, em que ele vai mostrar que a igreja, atualmente no mundo, ela tem acolhido seus semelhantes. Pessoas que, de alguma forma, tiveram algum tipo de relação com a igreja. Que algum familiar já estava na igreja. Geralmente, pessoas do mesmo perfil sociológico, mesmo tamanho de renda, mesmo local geográfico. A igreja tem mais facilidade de chegar até as pessoas que estão parecidas, né? Os semelhantes se atraem, não os opostos se atraem. Os semelhantes se atraem. Assim tem sido a dinâmica da igreja. E a igreja tem tido pouca penetração e pouco êxito na pregação do evangelho diante daqueles que, por exemplo, se dizem absolutamente contrários aos valores cristãos. Se nós pegamos pessoas que estão enraizadas em ideologias com valores opostos ao cristianismo, nós vamos perceber que a igreja tem grande dificuldade de penetração. Grande dificuldade não é só de falar do evangelho, é antes disso, de se aproximar, de passar tempo com as pessoas, de ouvir o que elas têm a dizer até o final, para entender as suas dores, os seus traumas, e a partir daí, então, ter condições de mostrar quem é que tem o pão para nós que somos mendigos. Nós precisamos avançar 10 vezes mais. O Senhor tem contado conosco. Ele não vai nos deixar sozinhos, e essa obra não é pesada demais, porque Ele vai conosco. Mas nós temos que, às vezes, ter um choque de realidade. Nós estamos distantes de uma igreja relevante. Não é só a Igreja Presbiteriana de Moema, é a igreja no mundo. Ela tem tido muita dificuldade de pregar o evangelho nos lugares que são opostos culturalmente aos valores cristãos. E, em último lugar, eu queria colocar para nós uma frase de C.S. Lewis, que vai dizer: em uma boa amizade, cada membro com frequência sente humildade em relação aos outros. Cada um vê como os outros são esplêndidos e se considera sortudo por estar entre eles. C.S. Lewis está falando desse tipo de relacionamento que nós, na verdade, ele está falando do seu grupo de escritores e amigos, e aqui ele dá alguns princípios para nós, sobre o prazer de estar com pessoas que podem ser humildes diante da outra, e nessa amizade, desfrutar de um privilégio, que é olhar para o outro e ver que há riqueza ali, naquela jornada. Nós, se queremos ser uma igreja acolhedora, conforme as Escrituras nos ensinam, nós devemos buscar ter esse prazer na companhia um do outro. Não só dos que estão aqui, mas dos que vão chegar também. Porque o Senhor vai acrescentar, é obra dEle. Mas que nós tenhamos um coração disposto a isso. Por isso, 3 questões práticas, e aí nós encerramos para concluir essa reflexão. Primeira questão: seja o acolhimento... seja você o acolhimento que você gostaria de receber de Deus. Seja a expressão para os outros do acolhimento que Deus teve com você. Quando Ele te acolheu, em toda a sua impureza, tenho certeza que o que Deus fez não foi pegar você e começar a apontar tudo que você fez de errado, como você é mal, deixando você na pior. Toda vez que eu vejo Deus na minha história, toda vez que Ele se aproximava de mim e me abraçava, era com graça. Dizendo, eu te amo. Você é o meu filho. Tenho planos para a sua vida e planos de paz, de prosperidade. Deus acolhe a cada um de nós dessa forma. Então, quando você, igreja, oferecer acolhimento, lembre-se disso. Tente ser testemunho de como Deus acolhe cada um de nós. Acolhe a você. Segunda questão prática. Descubra e deleite-se no fato de Deus ter acolhido você para a eternidade. Busque colocar esse ponto de lembrança na sua história, tá? De que Ele te acolheu primeiro. Porque Ele te acolheu, você pode acolher. Lembre-se disso. Toda vez que nós nos esquecemos onde nós estávamos antes de Cristo, nós começamos a ter uma postura arrogante, soberba, de que está tudo bem. Nós precisamos manter o nosso coração lá, entendendo que Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz. Por isso que nós estamos assim hoje. Não se esqueça disso. Crie um memorial. De alguma forma, lembre-se disso constantemente, do momento em que Ele te salvou, que Ele te acolheu. E por último, entre nessa dinâmica que nós trabalhamos aqui de acolhimento, que a igreja bíblica oferece aos que estão sendo acrescentados. Então, entre nessa dinâmica que nós trabalhamos aqui. Em primeiro, acolhimento é oferecimento de ensino, pão e orações. Acolhimento é oferta de união, união para aqueles que creem. E acolhimento é constância em comunhão, com alegria e sinceridade de coração. Que nós permitamos que Deus nos transforme cada vez mais, 10 vezes mais, numa igreja acolhedora. Amém? Amém? Vamos colocar em pé, deixa eu orar por você. Senhor, nós estamos, neste momento, refletindo sobre a Tua palavra, sobre a Tua obra de nos acolher no Teu grande amor, no Teu grande poder. Nós não merecíamos esse acolhimento, mas o Senhor providenciou isso para nós. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por ter nos acolhido em Ti. E, Pai, molde o nosso coração para que nós encontremos todos os dias a alegria de termos sido acolhidos por Ti. Não nos deixe esquecer, oh Pai, que o Senhor primeiro nos acolheu e agora está tudo bem. Mas existem outros que serão acrescentados por Ti e que nós devemos acolhê-los com essas características que nós refletimos aqui. Ajude-nos, Senhor, a ser 10 vezes mais acolhedores, para a honra e glória do Teu nome. E eu tenho certeza, Pai, que se assim formos mais acolhedores, nós estaremos radiantes de alegria. Encontraremos o significado da nossa existência. Estaremos prontos para desfrutar do melhor que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.